Você está ouvindo, nesta sexta-feira, Princesa News. Informação de qualidade que você ouve aqui, na Rádio Princesa FM.
O debate sobre o racismo estrutural ganhou maior espaço na imprensa e nas redes sociais após a morte do segurança negro George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio. Protestos antirracistas afirmando "vidas negras importam" se espalharam pelo mundo. No Brasil, as manifestações destacam as mortes de brasileiros, pretos e pardos e o quadro de desigualdade agravado pela pandemia da Covid-19. De acordo com o levantamento do Nós na Mídia, núcleo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na virada do mês de abril para o mês de maio, foram constatados os seguintes dados. Na população branca, aumentaram os casos de pessoas recuperadas da doença e uma diminuição no número de mortos, enquanto entre negros houve um crescimento dos mortos e um menor número de recuperados. A Democracia e Direitos Humanos retoma hoje o especial sobre o racismo estrutural. Acompanhe agora no Princesa News.
Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da Rádio Comunitária Princesa com a Agência de Jornalismo no curso de Jornalismo da UFG.
Olá, eu sou Amanda Dombrowski. O Democracia e Direitos Humanos retoma hoje o especial sobre o racismo estrutural. Acompanhe a análise do advogado e vice-presidente do Sorriso Negro, José Luiz Teixeira. O ativista do Movimento Negro em Ponta Grossa destaca a importância das leis para reparar a desigualdade e os efeitos do racismo estrutural.
Estruturalmente, o negro é o mais atingido nos bancos escolares, onde não tem a mesma igualdade com o branco. Nesse quesito, a gente teve que impor as leis de cota, fazendo com que o negro também pudesse estar assentado nessa mesma cadeira. Nós tivemos que criar a Lei 7.716, tentando minimizar o preconceito e o racismo racial, mas quando foi votada no Senado, parecia mais uma carta de intenções, porque as melhores coisas dali fronteado como a lei de cotas, ou a gente tem que impor as leis impositivas para que nós sejamos reconhecidos na sociedade, ou então a gente fica à mercê do privilégio, tomando sempre a desvantagem do branco na sociedade. O palco ideal para acontecer a transformação é realmente a escola, é educacional, a gente sabe disso. É impossível a gente entender que, atirando na cadeia um agressor por racismo, esse agressor vai mudar o comportamento para conosco. Ele vai continuar sendo racista. E é imperioso que nós tenhamos as leis impositivas para que nós possamos também dizer: aqui estamos. Por isso foi criada a Lei 10.639, porque era impossível a garantia de nossos filhos, nossos netos, negros e negras, estarem nos bancos escolares contando a história oficiosa que vieram do império, do negro fujão, da negra parideira, do negro reprodutor. E nós não queremos que a sociedade nos veja nesse prospecto. Nós queremos que a sociedade nos veja como jornalistas, como professores, como advogados, porque nós queremos esse espaço e não vamos sair. Por mais que nos matem com o joelho em nosso pescoço, nós queremos esse espaço que também é nosso. Esse espaço do racismo institucional, a gente vai ter que minimizá-lo. Não é possível que a gente vai ter que perder mais Miguel, mais João Pedro, mais João Vitor, mais Ágatas, a gente vai perder mais Diogo, mais Marielle, mais Anderson, mais Evaldo, para que o mundo saiba que negras e negros têm que viver nessa sociedade.
Para José Luiz, a lei e a educação são a forma de superar o racismo e impedir o extermínio dos negros.
Quando eu fui fazer direito, eu era o único aluno negro na minha sala. Quando eu entrei na primeira vez na sala de aula, eu era o único professor negro da minha instituição. Quando eu fui fazer o juramento para direito, eu era o único negro a fazer o juramento. Eu fiz economia na Unicamp, eu era o único negro daquela sala fazendo economia. E não é possível mais a gente ser o único. A gente não pode ser exceção. A gente quer ser regra. Onde um está, o outro possa estar. Este é o equilíbrio social que a sociedade não nos dá a oportunidade de estar ali com ele. Foi assustador que o mundo inteiro está falando do racismo, mas infelizmente amanhã morrerá outro. Porque o racismo vai ser minimizado quando a mãe com o filho no ventre ele nascer ensinar ele a não ser racista, a não ter preconceito do negro. Os comportamentos de sala de aula não ajudam essa educação, porque nós também temos reitores e professores que odeiam negros, que odeiam negras. Por isso que o Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais luta para que essa sociedade, para que os negros favelados, para que os brancos pobres da favela também, que não tem discriminação de cor, mas tem discriminação de classe, possam estar conosco nessa luta, fazendo um ideal diferente. A sociedade tem que ser, em todo sentido, antirracista. Nós temos uma Constituição, em todos os seus preâmbulos, que nos apregou a igualdade. Quando a gente sabe que a igualdade é só no livro, a capacitação social não nos permite ter essa equidade. E o racismo estrutural é muito maior. O Joaquim Barbosa esteve no Supremo Tribunal Federal e lá dizia, não, mas hoje nós temos um negro no Supremo Tribunal Federal. Foi exceção, não é regra. Eles não nos permitem regra. Então, quando não nos permite, ou nós temos que fazer pela educação, ou nós temos que fazer por lei. E a lei, como disse Martin Luther King, não fará com que ninguém me ame, mas vai impedir com que nos elimine.
No especial do Democracia e Direitos Humanos sobre o racismo estrutural, ouvimos hoje o advogado e vice-presidente do Sorriso Negro em Ponta Grossa, José Luiz Teixeira. O Democracia e Direitos Humanos é uma produção da Agência de Jornalismo do Curso de Jornalismo da UEPG em parceria com a Rádio Comunitária Princesa. Locução e edição, estudante Amanda Dombrowski. Produção e edição final, jornalistas e professoras Hebe Gonçalves e Ângela Aguiar.
Esta foi mais uma edição do Democracia e Direitos Humanos que você confere todas as manhãs de segunda a sexta-feira na programação da Rádio Princesa FM e nas redes sociais do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.